A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. E hoje nós vamos falar sobre métodos contraceptivos. E a nossa entrevistada é Mariane Nunes de Nadai, médica assistente do setor de reprodução humana do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. E também professora no curso de medicina da USP em Bauru. Mariane tem experiência na área de medicina com ênfase em reprodução humana, anticoncepção e ginecologia infanto-puberal. Boa tarde, seja bem-vinda, professora Mariane, ao Saúde Sem Complicações.
Boa tarde, estou muito feliz em estar aqui com vocês, participando desse importante programa.
Obrigada, professora. Professora, a gente começa perguntando o seguinte: as mulheres, de uma forma geral, conhecem bem os métodos contraceptivos?
Então, se a gente for avaliar as mulheres brasileiras, existem inúmeros estudos que mostram que a mulher brasileira conhece bem dois métodos contraceptivos, que seriam a pílula e a laqueadura somente. Apesar da gente saber que existem inúmeras formas de contracepção, inúmeros métodos com diferentes formulações, elas basicamente sempre dão mais atenção para esses dois métodos. Então, quando elas não se dão bem com um deles, elas pedem, logicamente, o outro. Então, uma mulher que não se dá bem com a pílula ou que, por algum motivo, não pode utilizar a pílula, logicamente, na cabeça dela, ela solicita direto a laqueadura, ao invés de tentar conhecer um pouco mais sobre as outras opções contraceptivas.
E quais são os métodos contraceptivos disponíveis?
A gente tem métodos que são disponíveis no geral e métodos disponíveis no SUS. Então, hoje, nós temos no mundo métodos injetáveis, métodos orais, métodos de adesivo, métodos intrauterinos, métodos subdérmicos. No SUS, hoje no Brasil, nós temos disponíveis o DIU de cobre, as pílulas combinadas, que são aquelas com estrogênio e progesterona, tá? E o preservativo, que tem disponível no SUS, o masculino e o feminino.
Professora, surgida nos anos 60, né, a pílula ainda é, então, o método mais utilizado pelas mulheres.
Sim, mundialmente a gente sabe que utilizar-se métodos de longa ação reversíveis, que são os métodos LARCs, que a gente chama, que são os métodos intrauterinos, os DIUs ou os implantes, essas mulheres que usam esses métodos são cerca de 2% só das mulheres. Isso é um número muito pequeno, a maioria ainda utiliza ou métodos orais, como as pílulas, ou somente métodos de barreira, como os contraceptivos, como os métodos de camisinha masculina e feminina. Tá? Então, a gente ainda tem um pequeno número de usuárias de outros métodos que não as pílulas.
A camisinha feminina, ela é bastante utilizada? Ou existe também preconceito?
Não, ela é muito pouco utilizada, tá? Ela tem suas barreiras, tanto na questão estética, quanto no desconhecimento, o próprio desconhecimento das mulheres sobre a sua utilização. Por exemplo, muitas mulheres que já tentaram usar em associação com o condom masculino, com a camisinha masculina, e essa associação não deve ser feita. O atrito entre as duas camisinhas faz com que elas funcionem de uma forma menos efetiva do que utilizadas individualmente. Então, a gente tem no Brasil um mínimo uso desses métodos de camisinha feminina, até disponibilizados pelo SUS, porém as mulheres não utilizam muito esse método.
Tá, voltando um pouquinho, vamos voltar a falar da pílula, né? A que se deve essa tendência tão grande das mulheres optarem pela pílula?
Primeiro porque desde a década de 60 foi assim que surgiram os métodos contraceptivos, né? Os métodos combinados, que são aqueles com estrogênio e progesterona, como eu disse, foram os que surgiram primeiro, que são as pílulas, né? Então existe uma tendência a se utilizar isso por décadas, isso foi se propagando. Então muito difícil também a mulher chegar espontaneamente pedindo um outro método que não a pílula. Às vezes por desconhecimento ou às vezes porque culturalmente a própria mãe, a tia ou a irmã já utilizavam pílula. Então é isso que elas têm contato, é isso que elas têm conhecimento. Por isso que cabe ao seu médico poder explicar para essas pacientes que existem outros métodos e dizer para elas o que elas podem e o que elas não podem usar.
Depois da pílula, então, a laqueadura, né? E a laqueadura, ela traz algum, além do benefício, lógico, né? Mas ela traz algum tipo de risco para a mulher, alguma coisa nesse sentido, professora?
Primeira coisa que a mulher precisaria saber sobre a laqueadura é que ela não é 100% efetiva. Que muitas mulheres acham que é o método mais efetivo que existe para se prevenir gestação. E não é. Existem, inclusive, métodos que são cerca de 10 vezes mais eficazes do que a laqueadura para se proteger contra a gestação. Então, primeira coisa a se saber é isso. Ela não é 100% efetiva. Não é porque foi feito de forma errada ou porque a técnica estava errada, é porque é um erro inerente do próprio método. E a laqueadura em si exige um procedimento cirúrgico. Exige que a mulher passe por uma anestesia, uma intervenção cirúrgica, que, como toda intervenção cirúrgica, tem seus riscos. São pequenos? Sim, são pequenos, mas existem. Então, às vezes, ela pode passar por uma coisa muito menos arriscada e ter um método muito mais eficaz do que a própria laqueadura.
É um método invasivo, né?
Sim.
Professora Mariane, e como agem os adesivos e as injeções e implante?
Ótimo, então são métodos diferentes. Os adesivos do que a gente tem disponível no mercado atualmente, ele é um método combinado, então com estrogênio e progesterona. Ele age por liberação através da pele mesmo desses compostos, do estrogênio e da progesterona, tal qual uma pílula faria, só que sem exigir a tomada diária da paciente. Então a paciente não precisa ter aquela regra de tomar todos os dias. Então ela utiliza o adesivo e ele vai liberando o equivalente como se fosse uma pílula ao dia na circulação da paciente. Já os métodos injetáveis, existem aqueles que têm estrogênio e progesterona, que são as injeções mensais, e existe aquele que tem somente a progesterona, que é a injeção trimestral, tá? Que se toma a cada 3 meses. Elas agem de formas diferentes, de qualquer forma elas bloqueiam a ovulação. Geralmente na injeção mensal, a maioria das mulheres cicla regularmente, então menstrua uma vez por mês. Na injeção trimestral, a maioria das mulheres não menstrua regularmente, elas podem menstruar ou nada ou só de vez em quando. E além disso, os métodos que como o implante, hoje no mercado brasileiro nós temos somente um implante, ele é somente de progesterona, colocado subdérmico, dura 3 anos e também é o equivalente a se tomar uma pílula de progesterona isolada ao dia. Ele não tem estrogênio e bloqueia a ovulação da mesma forma.
Esse bloqueio é efetivo? A mulher não menstrua?
Não, a gente não pode dizer que a menstruação tem a ver com ovulação. Então, ela bloqueia sim a ovulação, é aí que ele funciona como um método que não deixa a mulher engravidar. Porém, a menstruação é um capítulo à parte, não é porque ela menstrua ou deixa de menstruar que o método vai não estar funcionando. Por exemplo, nas mulheres que utilizam o implante, que é um método de progestagênio isolado que dura 3 anos... A maioria delas tem o que a gente chama de padrão favorável de sangramento. O que é um padrão favorável? Seria sangrar uma vez por mês, ou menos de uma vez por mês, ou nada. Se ela se encaixar em um desses 3 padrões, ela está dentro do padrão favorável. Se ela não se encaixar nesses 3 padrões, ou seja, se ela tiver com uma menstruação de padrão desfavorável, isto não significa que o método não está funcionando para ela engravidar. Então, mesmo que ela esteja menstruando de forma 2 a 3 vezes por mês, ou menstruando de um padrão mais que ela não esteja satisfeita com isso, ainda assim ela está protegida com relação à gestação.
Certo. E qual que é a diferença entre o DIU de cobre, o DIU hormonal, anel vaginal e diafragma?
Ótimo, são bem diferentes os métodos entre si. O DIU de cobre e o DIU medicado, que é o DIU com progestagênio que a gente tem, são 2 métodos intrauterinos. Eles diferem entre si no fato de que no DIU de cobre ele não afeta o ritmo menstrual da paciente. Então, se a paciente fosse uma paciente que ciclava irregular, ela vai continuar ciclando irregular. Se ela ciclava regular, ela tende a continuar ciclando regular. E ele age sendo tóxico para os óvulos e para os espermatozoides. Então, é bom deixar claro que o DIU de cobre não é um método abortivo, tá? Ele não funciona como método abortivo, ele bloqueia sim o encontro ali do óvulo com o espermatozoide, tá? Já o DIU medicado com progesterona, que é o DIU que dura 5 anos, ele dura 5 anos por quê? Porque ele libera dentro do útero primariamente, então pouco vai para a circulação, muito mais fica dentro do útero ali agindo localmente. ele afeta também, além de ser tóxico para o óvulo e para o espermatozoide, ele afeta o endométrio. Então, ele faz com que o endométrio não seja tão receptivo a receber aquele embriãozinho que eventualmente se formou. No caso, não vai formar, porque não vai juntar o espermatozoide com o óvulo. Mas ele também tem outros mecanismos adicionais de efetividade contraceptiva. Ele age, por exemplo, no muco cervical, no muco do colo do útero, fazendo com que ele fique mais espesso e dificulte a ascensão dos espermatozoides. Já o anel é um método combinado, ou seja, ele tem estrogênio e progesterona. A diferença dele com relação às pílulas é que não há necessidade de tomar todos os dias. Ele fica ali dentro da vagina por 3 semanas. Geralmente, a paciente tira na última semana, fica 1 semana sem. Então, 3 semanas utilizando, 1 semana sem o anel. Ao final dessa quarta semana, ela coloca um novo anel. E, além disso...
O diafragma.
Sim, o diafragma, ele é um método não hormonal, é um método de barreira. Então, ele age como se fosse um bloqueio ali no fundo da vagina para a ascensão dos espermatozoides. Ele tem uma eficácia relativamente baixa comparada a todos esses outros métodos, tá? É o que a gente chama de método não invasivo, porém, ele é usado geralmente em associação com líquidos, com gel, por exemplo, que bloqueia a ascensão dos espermatozoides também. Então, quando esse diafragma é utilizado isoladamente, eles têm uma taxa de falha um pouquinho baixa, relativamente comparada ali a um coito, a tabelinha, fazer-se uma tabelinha, evitar o dia da ovulação. Então, a gente utiliza, mas hoje a gente tem muito poucas mulheres utilizando diafragma, porque é necessário a avaliação do ginecologista para ver qual o melhor tamanho desse diafragma, qual a adaptação dessa mulher em colocar antes da relação sexual e tirar somente um tempo depois. Então, é muito difícil hoje a gente ter muitas mulheres utilizando. Mas com a onda de naturalismo que a gente está tendo ultimamente, existe sim um aumento da procura por esses métodos mais naturais.
Professora, normalmente quando em consulta com ginecologista, difícil o ginecologista expor tudo isso, explicar para a mulher que ela tem opções de métodos. Por que que isso acontece?
Então, acho que é muito por falta de treino também, tanto da paciente por questionar, tanto por parte dos médicos a poderem oferecer esses métodos. Porque muita gente acha que demora muito para a gente conversar sobre contracepção com a paciente, que às vezes acaba tomando um grande período da consulta. E, na verdade, se a gente fizer perguntinhas básicas para a paciente antes de pensar no que oferecer, por exemplo, se ela tem alguma doença, se ela utiliza alguma medicação, se ela é ou não esquecida, se é uma paciente que se lembra de tomar, a gente já filtra os métodos e aí oferece para ela somente o que ela pode utilizar. Tá? É claro que vão existir pacientes, e a grande maioria das pacientes poderia utilizar qualquer método. E se a gente for falar muito a fundo de cada um deles, realmente tomaria uma consulta inteira. Porém, a gente deve filtrar, conversa com essa paciente. Tem algum método que você já tem em mente? Você conhece todos os métodos contraceptivos? E vale a pena gastar um tempinho com isso? Porque isso vai garantir a adesão da sua paciente ao método. Então, vai fazer com que ela utilize realmente aquele método que ela escolheu e não a gente escolheu. Então, quem deveria escolher o método é a paciente e não o médico. É claro que não é assim, ela vai chegar lá e dizer eu quero utilizar tal coisa, não. Ela vai utilizar dentro daqueles métodos que foram propostos para ela, aqueles que ela pode utilizar, o que parece mais interessante para ela. Tem que pensar também em benefícios adicionais. Então, se ela chega buscando, por exemplo, contracepção e melhora da pele, contracepção e melhora da cólica, ou contracepção e ela tem esquecimento. Então, se essa paciente é esquecida, por exemplo, não é uma paciente que seria uma candidata a tomar pílula, porque Sim. ela não vai utilizar. Ela vai esquecer um comprimido ou outro. Então, para essa paciente, uma breve avaliação sobre o ritmo diário, sobre como é que é a rotina daquela paciente, já te faz perceber quais seriam os métodos mais indicados para ela.
E a senhora citou um fator importante aí. Muitas mulheres reclamam da pele, né? E de cólica, né? No caso, para melhora da pele, qual seria o método mais indicado? E também para melhora da cólica, né? Qual seria esse método?
Tá, então são coisas diferentes. Por exemplo, a paciente que quer melhora da pele, ela poderia utilizar um método com estrogênio e progesterona, que são esses métodos combinados que nós conversamos. Por quê? Porque o estrogênio é um fator de melhora da pele. Ele melhora a testosterona circulante, ele reduz a testosterona circulante, então ele tem uma melhora sim na pele. Porém, tem pacientes que não podem utilizar estrogênio. Hipertensas, pacientes que utilizam anticonvulsivante, essas pacientes não podem utilizar estrogênio. Então, no geral, elas têm que utilizar um progestagênio isolado e alguma outra medicação para melhorar a pele. Mas se ela puder, um método combinado seria uma opção para melhorar a pele dessa paciente. Com relação à cólica, a dismenorreia, que a gente chama, essa paciente tenderia a ter, para melhorar a cólica, a gente tende a fazer ela menstruar menos vezes. Se ela menstruar menos, ela vai ter menos cólica. Então, qualquer método contraceptivo hormonal tende a melhorar um pouquinho a cólica. Se ela puder utilizar um método de forma contínua, por exemplo, que seja a pílula, mas tomada com menos intervalos, emendando as cartelas, fazendo pausas somente de acordo com a orientação. Ou então, um DIU medicado com progestagênio. Esse DIU melhora a cólica, diferente do DIU de cobre. O DIU de cobre não é um método indicado para melhora da cólica, pelo contrário. Seria uma das pequenas contraindicações relativas a colocar um DIU de cobre.
Uhum. Tá?
Utilizar um método contínuo pode ser em forma oral, como as pílulas, ou pode ser, por exemplo, emendando os anéis vaginais ou emendando adesivo. Então, existem inúmeras estratégias que podem ser conversadas com a paciente numa consulta que não tomam tanto tempo assim.
Certo. Falando sobre os preservativos, né? Tanto a camisinha feminina quanto a masculina, né? Também são importantes formas de se evitar doenças sexualmente transmissíveis. Mas como método contraceptivo, elas são realmente seguras, professora?
Olha, para se evitar doenças sexualmente transmissíveis, não existe método melhor. Então, independente do método contraceptivo que a paciente ou o casal estiver utilizando, é importante sempre associar o uso do preservativo. Agora, de forma isolada para prevenção de gestação, a gente costuma dizer que o uso típico da camisinha masculina, o que é o uso típico? A maioria das pacientes utiliza dessa forma. Acaba iniciando ali os jogos sexuais, depois coloca o preservativo. Então, isso pode ter uma falha de 18 a 21%. Então, é uma taxa de falha alta. Se a gente pensar que 20% de mulheres que utilizariam somente a camisinha teriam falha, engravidariam, esse número é muito grande. É claro que não é todo mundo que usa do uso típico. Existem algumas mulheres que utilizam o preservativo. O casal, né, utiliza o preservativo masculino desde o começo dos jogos sexuais até a penetração e final da relação. Mas na grande maioria dos casos, quando se utiliza desta forma, que é o uso típico, pode ter de 18 a 21% de falha. Essa falha é grande. Não quer dizer que ele não seja um bom método para prevenir gestação. Mas talvez, para aquela mulher que não quer engravidar de forma alguma, ele deva ser uma associação com outro método, e não um método somente isoladamente para prevenir gestação.
Certo. Professora, desses métodos todos que nós conversamos até agora, na sua opinião, qual o método mais eficiente?
Ótima pergunta. Não existe um melhor método, aquele que ganhou um prêmio de melhor método contraceptivo. Existe um melhor método para cada paciente. Então, aconselhamento contraceptivo é uma coisa muito individual. A gente precisa avaliar o que essa paciente pode e não pode usar, o que ela quer e o que ela não quer, o que ela deve e o que ela não deve usar. Porque muitas vezes aquilo que é melhor para mim não é o melhor para você. Então, a gente precisa avaliar exatamente, por isso que é um aconselhamento individual, deve ser feito de forma individual, não é porque ela utiliza aquele método que ela deve indicar para amiga, ou para prima, ou para vizinha. Cada uma precisa passar com seu médico para ver qual o método mais indicado para ela. O que ela quer além da contracepção? O que ela gostaria de ter de benefício adicional daquele método? Porque aí sim, a gente vai ter o melhor método para ela, e não o melhor método para qualquer mulher. Tá? É claro que existem métodos mais eficazes, sim. Hoje o que a gente tem de mais eficaz são os LARCs, como eu disse, são os métodos de longa ação reversíveis, que entre eles nós temos o implante contraceptivo que dura 3 anos e os DIUs, o DIU de cobre, e o DIU de levonorgestrel, que dura 5 anos. Esses métodos têm taxas de falha muito menores do que os contraceptivos outros, tá? Não quer dizer que eles são os melhores para todo mundo. São os melhores em questão de bloqueio contraceptivo, sim, em eficácia contraceptiva. Porém, não são os melhores para todas as mulheres. Depende de cada uma delas.
A senhora falou aí acabou de falar, né? Já falamos também do DIU lá atrás, né? A senhora desenvolveu uma pesquisa sobre o porquê poucas mulheres utilizam o DIU, né? O que se descobriu através dela? Eu gostaria que a senhora falasse dessa pesquisa pra gente.
Ótimo. Então, a gente fez um trabalho muito grande aqui. Ele é multicêntrico, foi realizado aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, juntamente com a Unicamp. Porque nós vemos que as mulheres que nunca tiveram filhos, elas têm um medo muito grande de inserir DIU. Além do medo da própria paciente, existe também, por parte de alguns médicos, esse preconceito em se colocar DIU em mulher que nunca engravidou. E a gente sabe que é, sim, um dos métodos mais indicados para adolescentes e noligestas. Mas elas chegam no consultório com medo da dor, no momento da inserção. Por isso, nós fizemos um projeto de pesquisa para avaliar se existem realmente mecanismos de redução dessa dor. Será que a gente consegue diminuir a dor no momento da inserção? Para elas não terem tanto medo de colocarem, aumentar a acessibilidade desse método para mulheres que nunca engravidaram? E o que nós fizemos? Nós dividimos randomizados em 3 grupos, 302 mulheres. E elas foram randomizadas para um grupo com anestesia do colo do útero, outro grupo sem anestesia, sem intervenção alguma, e um terceiro grupo em que foi colocado só a agulha sem o líquido do anestésico. Então, como se fizesse a anestesia, porém sem injetar o líquido. E o que nós tivemos de resultado foi, primeira coisa, nós não tivemos dificuldade alguma em inserir o DIU nessas mulheres que nunca tiveram filho, então foi a quebra de uma barreira sobre inserção de DIU em noligestas, não houve dificuldade na inserção desses DIUs. Além disso, essas mulheres que receberam o anestésico local no colo do útero, elas tiveram uma redução muito importante da dor moderada e severa, que é aquela dor que elas têm mais medo, né? A dor leve não leva medo da mulher, a dor moderada e severa, sim. Então, nós tivemos uma redução muito importante da dor, tanto na colocação dos materiais vaginais que a gente coloca para inserir o DIU, que seria o POSI, que é aquele materialzinho que dá uma beliscadinha no colo do útero, tanto na inserção do DIU. Então, a gente teve uma redução muito importante da dor nesses dois passos. Isso pode fazer com que elas aumentem o interesse pelo DIU, porque elas veem que tem um mecanismo eficaz, sim, de redução da dor na hora de se inserir um método intrauterino.
Fala um pouquinho mais do DIU para a gente, então, professora. O DIU, a pessoa menstrua normalmente, a mulher vai menstruar normalmente, né? Dependendo do seu ciclo, de como é o seu
ciclo. O DIU de cobre.
Menstrual. Sim. O DIU de cobre.
Uhum.
E aqui nós estamos falando do DIU de qualquer um. Do DIU, tanto do hormonal quanto de cobre, dentro da sua pesquisa?
Nessa pesquisa, nós avaliamos somente o DIU medicado com progestagênio, o DIU de levonorgestrel, que no Brasil só tem um no mercado por enquanto. Então, nessa pesquisa, nós não avaliamos a inserção com o DIU de cobre. Nós avaliamos a inserção com esse DIU medicado com progestagênio, o DIU de levonorgestrel. Então, mas, assim, dá para se avaliar isso nos dois DIUs, porque o mecanismo de inserção é o mesmo. Uhum. A forma de inserir é a mesma. Tá? Nessa pesquisa em si, não foi avaliado o DIU de cobre. Foi avaliado o outro DIU.
Só o outro DIU. Tá bom. E esse preconceito, né, quanto à colocação do DIU na mulher que nunca engravidou, né, ele vem já do próprio médico ginecologista? Ou a mulher tem isso que possa... Por que desse preconceito? O que realmente elas pensam?
Tá, então isso vem das duas partes. Existem, sim, alguns médicos que têm algum certo grau de preconceito com inserir métodos intrauterinos em mulher que nunca engravidou, mas a grande maioria das vezes é um preconceito da própria mulher. Ela acha que não pode colocar porque nunca engravidou. E isso não é verdade. Da onde vem isso? Antigamente, os primeiros DIUs que foram desenvolvidos, eles eram grandes, então tinha altas taxas de expulsão, de infecção, de dificuldade de se engravidar depois. Tá? Com os DIUs que nós temos na atualidade, e isso eu estou dizendo de décadas para cá, não é de poucos anos para cá, os DIUs que se tem no mercado na atualidade não aumentam a chance de infecção, não aumentam riscos dessa mulher não engravidar depois, não aumentam taxa de expulsão somente por ela ser nuligesta. Então, não tem que ter esse tipo de preconceito com a mulher que nunca engravidou. Se ela deseja um método intrauterino, ela pode colocar um método intrauterino.
Certo. Para a gente encerrar, professora Mariana, eu gostaria que a senhora desse um recado para as nossas ouvintes.
Ótimo. Então, a gente sabe que a gestação indesejada no Brasil ainda tem índices muito altos. E isso se deve tanto à falta de procura das pacientes pelos métodos, quanto à falta de informação que se tem, tanto por parte dos profissionais, quanto das pacientes. Então, é importante que se gaste um tempinho na consulta ginecológica. A mulher vai ao ginecologista, teoricamente, uma vez por ano. Ela deve gastar um tempinho nessa consulta para tirar suas dúvidas, para perguntar sobre outros métodos, para questionar sobre quais métodos ela pode utilizar. E ela utilizando um método que ela goste, que ela se adapte, a chance de ela ter uma gestação indesejada é muito pequena. Porque a maioria dos métodos que nós temos no mercado são eficazes, sim, e muito eficazes. Aí lembrar de perguntar isso e disseminar essa informação para as amigas, para as colegas, para as parentes, para que elas também procurem seu médico para tirar essas dúvidas e escolher o melhor método para elas.
Eu conversei com a professora Mariane Nunes de Nadai, professora do curso de medicina da USP em Bauru e também médica assistente do setor de reprodução humana do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. A professora tem experiência em reprodução humana, anticoncepção e ginecologia infanto-puberal. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, 1 PM, com reprise aos domingos às 5 PM. E você também pode ouvir todos os outros programas já exibidos no www.jornal.usp.br. Professora, muito obrigada.
Obrigada, foi um prazer.
Saúde Sem Complicações. Produção Mel Vieira e Maju Petroni. Apresentação Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.